seus universos favoritos em podcast.
E aí, ouvintes da Áudio Ativo, tudo certo? Bem-vindos a mais um Zona Geek, o programa quinzenal que traz para você as principais novidades do mundo da tecnologia e do entretenimento. Eu sou Felipe Galeno e, como de costume, vamos começar o programa falando sobre cinema. A Netflix anunciou, através de uma publicação recente em seu perfil no Twitter, que está desenvolvendo um filme original do Ultraman, clássico personagem do tokusatsu japonês. Segundo o estúdio, o novo longa será uma animação feita 100% em computação gráfica e não terá nenhuma ligação com o anime do personagem, atualmente lançado pela própria Netflix, e nem com o filme live-action Shin Ultraman, produção japonesa que será lançada ainda esse ano em breve. Shannon Tindall e John Aoshima vão dirigir o longa, que conta com um roteiro escrito por Mark Hames, roteirista de Kubo e As Cordas Mágicas. O projeto, feito em parceria com a produtora Tsubayara Productions, ainda não tem data de lançamento confirmada. Há algumas edições atrás, aqui no Zona Geek, a gente falou sobre a sequência do longa Entre Facas e Segredos, e nas últimas semanas, a continuação do suspense escalou vários nomes para seu elenco principal. Os astros que assinaram para estrelar o longa recentemente foram Dave Bautista, o Drax de Guardiões da Galáxia, Edward Norton, de Clube da Luta e o Incrível Hulk, Janelle Monáe, cantora e atriz do filme A Escolhida, Leslie Odom Jr., indicado ao Oscar por Uma Noite em Miami, e, por fim, Catherine Han, que interpretou a bruxa Agatha em WandaVision. A badalada lista de atores se junta a Daniel Craig, que retorna para o papel do detetive Benoit Blanc, no longa que foi comprado pela Netflix e segue sem data de estreia confirmada. A direção e o roteiro são mais uma vez do cineasta Rian Johnson, que comandou o primeiro filme e que também dirigiu Star Wars: Os Últimos Jedi. Agora falando um pouquinho sobre o mercado de cinema, a revista Variety divulgou na última segunda-feira, dia 17, que a Amazon está considerando adquirir a Metro-Goldwyn-Mayer, famosa MGM, tradicional estúdio de Hollywood fundado nos anos 20, responsável por clássicos como E o Vento Levou e Cantando na Chuva, e também por franquias modernas como 007, Rock Balboa e Robocop. As informações ainda não foram oficialmente confirmadas, mas as fontes da Variety afirmam que Mike Hopkins, vice-presidente da Amazon Studios e do Prime Video, fez uma oferta de 9 bilhões de dólares pelo estúdio. Vale destacar que o MGM é um dos únicos grandes estúdios de Hollywood que ainda não foi comprado por um conglomerado de mídia. Apesar disso, o estúdio já havia confirmado, no final do ano passado, que estava à procura de um comprador. Se a negociação vai de fato se consolidar e o que isso pode significar para o mercado cinematográfico hollywoodiano, a gente vai ter que esperar para saber. A temporada de premiações terminou no mês passado, mas ainda tem uma polêmica acontecendo nos bastidores das cerimônias de Hollywood. O Globo de Ouro, prestigiado prêmio do cinema norte-americano, organizado pela Hollywood Foreign Press, teve a transmissão de suas futuras cerimônias canceladas pela emissora de TV NBC, que transmitiu o evento anualmente desde a década de 90. O cancelamento surge pouco tempo depois de algumas controvérsias envolvendo a associação que organiza o evento virem à tona. Em janeiro, o jornal Los Angeles Times revelou em uma matéria que os membros da Hollywood Foreign Press costumam aceitar presentes de até milhares de dólares de produtores que querem garantir a indicação de seus projetos. Outra questão que levanta polêmica a respeito da associação é a falta de diversidade étnica e etária entre seus 90 membros votantes, que são, em grande maioria, homens brancos de meia idade. As acusações e polêmicas suscitaram protestos de organizações e celebridades, como Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Tom Cruise. Cruise, inclusive, devolveu os 3 prêmios que recebeu do Globo de Ouro ao longo de sua carreira como uma forma de expressar o seu descontentamento. Em resposta às denúncias, a associação disse que pretende adotar novas medidas que possibilitem mudanças transformadoras em sua organização e que devem ser finalizadas até o mês de agosto. Por último, uma notícia boa para quem gosta de streaming e de cinema nacional. A distribuidora mineira Embaúba Filmes lançou agora, no mês de maio, a sua própria plataforma de streaming, a Embaúba Play. Para comemorar o lançamento, o serviço organizou uma mostra online e gratuita com 80 produções nacionais, entre longas e curta-metragens. A amostra começou na sexta passada, dia 14 de maio, e acontece até o dia 12 de junho. Entre a seleção, estão filmes aclamados em festivais, como A Vizinhança do Tigre e Ela Volta na Quinta, e alguns lançamentos, entre eles dois longas inéditos, o documentário Brizolão, de Jefferson, e o filme Aqui Jaz Teu Esquema, de Gabriel Sanga. Bem, agora nós seguimos falando de entretenimento, é hora de ouvir sobre o que andou em alta nos serviços de streaming. Quem conta pra gente é a nossa repórter Eliabe Figueiredo.
Olá, ouvintes da Audioativo, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre alguns lançamentos das duas principais plataformas de streaming, a Netflix e a Amazon Prime Video. Para começar, alguns títulos muito interessantes lançados na Netflix foram A Mulher na Janela, que conta a história de uma psicóloga confinada em casa que fica obcecada por seus novos vizinhos e, depois de presenciar um crime pela sua janela, se empenha em desvendá-lo. Oxigênio, ficção científica que conta a história de uma mulher presa em uma câmara que precisa lembrar quem é antes que o oxigênio acabe. Irmã Dulce, filme que conta a história de vida da freira que se dedicou em cuidar dos mais vulneráveis. Mas não paramos por aí, tivemos vários lançamentos da sequência de Death Note, Operação Overlord, Monstro, 500 mil quilômetros, Fairy e Sicário, Dia de Soldado. E no quesito séries, as principais são as segundas temporadas de Quem Matou Sarah, Special, A Garota de Fora, além de O Legado de Júpiter, Eu Vi, Outlander, quinta temporada e The Bold Type. E para a próxima semana teremos Ragnarok. E não podemos deixar de fora o top 10 dessa semana. São eles: Quem Matou Sarah, O Ritmo da Selva, o filme, Pinguins de Madagascar, o filme, Chiquititas, A Mulher na Janela, Cada Um na Sua Casa, Eu Sou Todas as Meninas, O Legado de Júpiter, As Aventuras de Poliana e Sexify. Agora vamos falar sobre o Prime Video. Os filmes lançados este mês foram Clube da Luta para Mulheres, que faz referência ao clássico dos anos 90, mas fala sobre uma mulher que está com a vida bem bagunçada e conhece um clube de luta clandestino exclusivo para mulheres. MIB, Homens de Preto Internacional. Tessa Thompson e Chris Hemsworth, os famosos personagens da Marvel, Valkyria e Thor, interpretam dois agentes secretos que caçam alienígenas. Temos também What Drives Us, O Nacional, Depois a Louca Sou Eu e Pet, A Vida Secreta dos Bichos 2. E a lista de séries é bem curtinha. Tivemos The Underground Railroad e, em breve, Panic. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima. Eu sou Eliabe Figueiredo para a Web Rádio Audioativo.
Valeu, Eliabe. Já anotei aqui os lançamentos para conferir lá na Netflix e no Prime depois. Agora vamos falar um pouco sobre as novidades no universo da tecnologia, com a nossa repórter Ana Paula Jaume.
Oi, Felipe. Oi, ouvinte. Bom, vou começar aqui as notícias de tecnologia do Zona Geek de hoje, falando do Elon Musk, porque o bilionário não é mais o segundo homem mais rico do mundo. Isso aconteceu essa semana agora. Ele perdeu o posto na última terça, dia 18. E a causa dessa mudança de peças nesse tabuleiro aí foi a desvalorização da Tesla, uma das empresas comandadas por Musk. As ações marcaram aí, registraram uma queda de 2,2% na Bolsa de Valores Nasdaq, que é uma das principais dos Estados Unidos. E quem pegou o lugar do Elon Musk foi o presidente da marca Louis Vuitton. O Musk perdeu o equivalente a 16,6 bilhões de reais. A primeira posição, primeiro lugar, continua com o fundador da Amazon, Jeff Bezos. E falando na Amazon, a gente vai para a próxima notícia porque tem vaga de emprego vindo por aí. Na última segunda, 17, a empresa abriu um processo seletivo no Brasil. São 70 vagas para a equipe internacional de tecnologia e a maior oferta única desse setor da empresa aqui no país, no Brasil, desde 2014, ano em que o Centro de Desenvolvimento da Amazon foi criado por aqui. Alguns desses cargos, né, oferecidos pela empresa são engenheiros de qualidade, desenvolvedores, gerentes de desenvolvimento e de produto. Os aprovados vão atuar no escritório da Amazon em São Paulo, mas durante a pandemia o trabalho vai ser em home office. E depois de mais de 3 anos, o Twitter volta a liberar o formulário de verificação de contas. É ela que coloca aquela marca, né, aquele selo azul, bem do lado do nome do perfil do usuário. E de acordo com a plataforma, essa é uma maneira de ajudar os usuários da rede, os seguidores, a identificar quando a conta é autêntica e quando é de interesse público também. Só que para a pessoa que quiser fazer esse formulário de verificação, ela tem que prestar atenção em alguns parâmetros, algumas categorias, né? Ela tem que se encaixar em alguma dessas categorias, tem que ser do poder público, empresas, marcas, organizações sem fins lucrativos, empresas jornalísticas, de entretenimento, esportes e, por último, ativistas e outros indivíduos influentes. O Facebook informou na última quarta-feira, dia 19, que o número de contas falsas canceladas pela empresa caiu 23%. O dado tem âmbito mundial e se refere ao primeiro trimestre deste ano de 2021, comparado à mesma época do ano passado. A informação consta no relatório dos padrões da comunidade, que são um conjunto de normas do Facebook. Nos primeiros 3 meses de 2021, a empresa removeu mais de 1 milhão de contas falsas. Isso se deve, de acordo com a própria organização, com o próprio Facebook, à dificuldade que os usuários encontraram para criar uma conta falsa. Então, com essa barreira já na porta de entrada da comunidade, né, já para poder entrar no Facebook, sobra menos perfis para serem desativados. E eu vou fechar esse bloco de tecnologia de hoje falando de gigantes da internet que se uniram para combater, para prevenir a Covid no Brasil. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok e o Twitch estão juntos aí nessa missão. Na quarta, dia 19, essas redes promoveram uma hashtag, a hashtag Eu Me Cuido. E o objetivo é que criadores de conteúdo e figuras públicas são convidadas a contar histórias, contar como está sendo a rotina de cuidados e de prevenções com a doença, uma grande corrente solidária online. Eu fico por aqui e até a próxima. Eu sou Ana Paula Jaume para a Web Rádio Audioativo.
Bem importante essas campanhas das redes sociais pelo cuidado com a Covid. Agora, com o início da vacinação, tem muita gente achando, né, que dá para deixar de lado o cuidado com o coronavírus. Mas ele ainda está matando milhões de vidas, falta muita gente para ser vacinada, então essa ação das redes aí é uma tentativa importante mesmo de manter a gente atento com isso. Então, mais uma edição do Zona Geek vai chegando ao fim aqui. Para você ficar ligado nas nossas próximas edições e nos outros programas da Web Rádio Audioativo, não deixe de nos seguir no Instagram, @audioativo.eco. E também acesse o nosso site, www.audioativo.com. Não esqueça que também estamos no Spotify. É só jogar Web Rádio Audioativo lá na barra de pesquisa que você encontra a gente facilmente. Por hoje é só. Um forte abraço para você que ouviu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
Zona Geek. Seus universos favoritos em podcast.